Rádio Fiscar Notícias.
Dia Mundial do Doador de Sangue. Apenas 1,6% da população brasileira contribui.
Palestra apresenta a pedagogia Waldorf em São Carlos.
Biblioteca comunitária sedia exposição com pertences de Luiz Carlos Prestes.
Campus Lagoa do Sino da UFSCar tem projeto premiado de difusão da área de botânica.
Projeto Garateaê busca ajuda para levar experimentos científicos de estudantes brasileiros para o espaço.
Começa a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018 e os donos da casa ganham de 5 a 0.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 10 minutos desta quinta-feira, dia 14 de junho.
E hoje, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas atualmente apenas 1,6% da população brasileira é doadora. Isso segundo dados do Ministério da Saúde. O número é até considerável, aceitável, mas pode melhorar. Isso porque, para a Organização Mundial de Saúde, o ideal é que 3% da população do país seja doadora.
Segundo o Ministério da Saúde, 60% dos doadores são homens. A população mais jovem também é a que mais doa. Jovens de 18 a 29 anos representam 42% das doações. Para aumentar o número de doadores, o governo federal lançou a campanha Doe Sangue Regularmente. Tem sempre alguém precisando de você.
O coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, o Flávio Vormittag, explica que em muitos casos o sangue é insubstituível, ou seja, ou se tem o sangue ou não se consegue fazer o atendimento. Por isso, a participação de todos é muito importante. Vá até o banco de sangue da sua cidade e faça a sua parte.
Vamos falar agora sobre educação. Você já ouviu falar na pedagogia Waldorf? É um movimento educacional que tem como base o conceito de que o desenvolvimento de cada ser humano é diferente. Assim, o ensino leva em conta as diferentes características de cada indivíduo. Ou seja, o mesmo assunto é abordado várias vezes, mas nunca da mesma maneira e sempre respeitando a capacidade de compreensão de cada um.
E por isso a pedagogia Waldorf integra o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. Isso com o objetivo de desenvolver indivíduos livres, integrados, socialmente competentes e moralmente responsáveis.
Existem atualmente mais de 1.092 escolas Waldorf no mundo e cerca de 1.857 jardins de infância em mais de 64 países. Nesta pedagogia, as escolas e professores têm grande autonomia para determinar o currículo, metodologia e também a governança. Ainda as provas na escola Waldorf são diferentes.
Para apresentar mais sobre esse movimento, acontece amanhã, dia 15 de junho, aqui em São Carlos, a palestra A Pedagogia Waldorf, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com a Ana Paula Vieira, que é integrante da coordenação do Seminário de Formação de Professores Waldorf de Brasília. Essa palestra vai ser ali na Rua Conde do Pinhal, número 2017, e começa a partir das 19 horas.
A Luína Almeida conversou com a formadora de professores Ana Luísa Bruno, que é presidente da Associação Caliandra de Pedagogia Waldorf, aqui em São Carlos, e nos traz mais informações. Vamos ouvir.
E mais uma vez nós recebemos Ana Luísa Bruno, que é produtora cultural, trabalha com formação de professores, mãe do Isaac de 3 anos e é presidente da Associação Caliandra de Pedagogia Waldorf, aqui de São Carlos. Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você está um pouquinho rouca, mas mesmo assim está aqui conosco. E conta para nós um pouco dos objetivos do evento. Vocês estão organizando uma palestra que vai falar sobre a pedagogia Waldorf.
Obrigada. Hoje eu estou como presidente presidente da Associação Caliandra de Pedagogia Waldorf, que é, atua no município, né, no sentido de divulgar, promover ações baseadas na antroposofia, que foi essa ciência espiritual sistematizada pelo Rudolf Steiner, um austríaco que faleceu no começo do século XX. Ele sistematizou várias áreas do conhecimento, então educação, medicina, arquitetura, agricultura, baseado na ciência espiritual. O que toca a educação, ele sistematizou a pedagogia Waldorf, que é utilizada há mais de 100 anos em muitas escolas, no mundo todo, e aqui no Brasil também não é diferente. Em São Carlos a gente já tem uma iniciativa, né, Waldorf, para o Jardim da Infância. E a Associação Caliandra, então, agora está dando os próximos passos para a implantação do ensino fundamental e médio aqui na cidade. Então, esse evento, essa palestra, é mais realmente para divulgar, promover, ampliar, né, o conhecimento da pedagogia Waldorf para a comunidade de São Carlos.
Antecipar uma das minhas perguntas, você falou que é para divulgação, então não é só especialista ou interessado em educação, é para todo mundo que quiser conhecer.
Para todo mundo, porque a pedagogia Waldorf, como ela é uma metodologia, uma forma, né, de encarar a vida, a relação com o conhecimento, ela serve inclusive para outras escolas que já são consolidadas, que têm outras abordagens, mas que pode acrescentar no seu repertório mesmo, né, de atuação. Então, a gente estende aí o convite para educadores, para estudantes, para pais, mães, cuidadores de criança, babás, enfim, para todo mundo que tiver interesse no desenvolvimento do ser humano.
E a palestrante será a Ana Vieira Pereira. Conte-nos um pouco mais sobre ela.
A Ana é uma pessoa bastante especial, porque ela é mãe, né? Primeiro, ela é mãe de 7 filhos, todos nascidos em casa. Então, enfim, só daí a gente já percebe realmente o envolvimento dela com a infância, ter tido, né, tantos filhos e ter se dedicado. Ela é mestre e doutora pela USP, na área de literatura, e ela atuou, né, mais de 10 anos na Escola Waldorf Aitiara, que é a Escola Waldorf que fica na cidade de Botucatu, e hoje ela atua como formadora de professores em seminários de formação de professores Waldorf em Brasília, enfim, no Brasil inteiro. Hoje ela é tutora, né? Cada Escola Waldorf tem um tutor, que é uma espécie de um mestre que dá as balizas para o desenvolvimento daquela comunidade. E ela é tutora da Escola Moara de Brasília hoje e também auxilia os professores de língua portuguesa da Escola Rudolf Steiner, que foi a primeira escola Waldorf do Brasil.
E a pedagogia Waldorf, ela pode ser usada em qualquer etapa da aprendizagem ou ela é mais centrada no desenvolvimento infantil?
Sim, essa é uma pergunta bem interessante, porque como a gente tem muito mais escolas Waldorf de educação infantil, que são considerados os jardins de infância, então às vezes as pessoas ficam com esse entendimento, mas não. A pedagogia Waldorf, o Rudolf Steiner sistematizou justamente dos 7 aos 14 anos, como esse segundo setênio, né, que é a forma como ele divide, e dos 14 anos até concluir, né, o ensino médio. Então, ela é uma metodologia que sim, ela pode ser utilizada, né, enfim, para todas as faixas etárias, não é só para educação infantil, não.
Da forma que o nosso ensino ele é estruturado aqui no Brasil, há uma cobrança muito grande por conteúdo das disciplinas e que geralmente isso é aplicado na hora do vestibular, para conseguir uma vaga em universidade. E deixa-se de lado o desenvolvimento humano. A pedagogia Waldorf pode equilibrar essas duas demandas da educação?
Sem dúvida. Na realidade, quando as pessoas, né, isso é um grande tabu, assim, um grande mito, quando se fala, né, ah, então, na Escola Waldorf, como o aprendizado é muito pelas artes, é muito pela música, pela dança, pela poesia, então, né, a pessoa vai ter dificuldade lá na frente de encarar situações da vida. Não, mas pelo contrário, ela, por ter vivenciado no período adequado o aprendizado, a forma como esse aprendizado aconteceu, esse processo, ela vai ter facilidade. E a gente já tem pesquisa que comprova isso, né? Então, egressos de escolas Waldorf que passaram, né, a grande maioria, né, cerca de 70%, passou no vestibular na primeira opção, em cursos de grande expressão, né? Enfim, medicina, engenharia, direito, em faculdades públicas. É só porque a forma como o conteúdo foi apresentado, porque na Escola Waldorf a gente atende, né, o currículo nacional e além, né? Então, e a forma como esse currículo é apresentado é que vai determinar a profundidade do conhecimento que essa criança, que esse jovem vai ter. Então, o Rudolf Steiner, ele traz, né, ele inaugura um grande conceito, né, que é a trimembração humana, que seria, né, esse pensar, o sentir e o querer. E na forma como o conteúdo é apresentado na escola, ele respeita esse equilíbrio. Então, eu não fico só com a hegemonia do aspecto cognitivo, nem fico só com a hegemonia do aspecto sentimental, emocional. Mas há um equilíbrio. Então, hoje, muito se fala da educação emocional. O Steiner, quando ele sistematizou, né, o currículo da pedagogia Waldorf, ele já apontava isso e dizia que a educação emocional seria incluir a arte no processo de aprendizagem, que ele verificava isso, super empírico.
Ana, você já falou da pedagogia Waldorf, mas o que ela tem de diferente do nosso currículo tradicional?
Bom, desde o início da formação, né, desde o jardim da infância e os primeiros anos, né, os anos iniciais do ensino fundamental, as crianças têm vivências, né, elas experimentam vivências em trabalhos manuais, em marcenaria. Elas têm modelagem, né, em argila, além de ter uma carga bastante grande, né, das artes visuais, então, de pintura, desenho, escultura, música. Além disso, as escolas Waldorf, como em geral elas estão numa área grande, né, tem um privilégio aí de estar na natureza, então tem muito essa interface da botânica vivenciada na prática. Então, construção de hortas, além do currículo tradicional, a gente tem esse currículo.
E é interessante pensar que isso foi no início do século, século passado ainda.
Sim, no ano que vem, né, a gente já está começando, iniciando, né, as comemorações dos 100 anos da pedagogia Waldorf. No ano que vem é o centenário, então assim, a gente já tem algumas gerações de profissionais aí que saíram das escolas Waldorf e que estão fazendo a diferença no mundo, porque a meta do Rudolf Steiner era essa, né? A gente não precisa antecipar nenhuma fase do aprendizado, porque a criança ela vai conseguir se desenvolver no tempo dela, respeitando o ritmo dela. E o que ele queria era justamente formar seres livres, capazes de encontrar soluções para os problemas da humanidade, a partir dos seus talentos, dos seus saberes, em equilíbrio com suas emoções, com sua ação no mundo, seus projetos.
Ana, nós temos aqui no Brasil um modelo de ensino público que, de maneira geral, oferece um ensino que se concentra em atender às necessidades mais básicas da população. Eu gostaria de saber se a pedagogia Waldorf também pode ser adotada na escola pública.
Sim, com certeza. Aqui no Brasil a gente já tem algumas iniciativas até bastante longevas, né, de pedagogia Waldorf sendo a base, né, de instituições públicas. Então, a gente tem uma iniciativa aqui em Capão Bonito, no interior de São Paulo, em Camanducaia, que é Minas, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, na Bahia, Dendê da Serra. Então, a gente tem, sim, escolas Waldorf que funcionam, né, nessa interface aí com o poder público. Então, seja por meio de equipe, por meio de funcionários, equipamentos culturais que são utilizados, né, para desenvolvimento dos projetos das escolas. Então, é super possível. A única ressalva que a gente realmente faz é que, na escola, a gente consiga ter o máximo de aproveitamento das capacidades e das habilidades que aquele corpo pedagógico tem. Então, é muito difícil entrar numa escola que não é Waldorf e transformar ela em Waldorf, porque eu vou ter que mexer na habilidade daqueles indivíduos que já formaram aquela constelação ali. Mas se parte de um grupo, né, que tem esse interesse e que vai fazer formação, enfim, a formação em pedagogia Waldorf é uma formação longa, né, são 3 anos de formação além da graduação, e é um pré-requisito, porque a gente precisa trabalhar no próprio corpo, no próprio desenvolvimento, né, nas suas habilidades artísticas, para conseguir transformar isso num processo em que a criança, o jovem, consiga despertar por si esse conhecimento.
Eu percebo na sua fala que quem for aplicar a pedagogia Waldorf, não basta saber da pedagogia e dizer aos outros como fazê-la, como os alunos devem proceder. Ela tem que passar por essa transformação nela mesma, é isso?
Sim. O conceito fundamental do Rudolf Steiner é a autoeducação, que é essa capacidade que a gente tem de refletir sobre nossas próprias atitudes, transformar e olhar lá longe, né? Assim, o que, que eu posso transformar lá na frente, a partir do que eu tenho hoje, enquanto emoções, vivências, conhecimento, potencial de transformação, né, da matéria. Então, esse querer, essa vontade. que está nos meus membros, né? O Rudolf Steiner, ele colocou a trimembração como um grande norte para a gente. Que a gente não é só cabeça, a gente não é só sentimento e a gente não é só ação no mundo. E a gente tem essas três dimensões e quando há o equilíbrio dessas três dimensões, eu tenho saúde, que no fundo é o que a gente quer, né? A gente quer seres humanos saudáveis.
Não sei vocês que nos ouvem, mas eu já estou apaixonada. E quem quer participar, como é que faz para saber mais?
Bom, é só chegar, a gente vai ter a nossa palestra, né? A Pedagogia Waldorf da Educação Infantil ao Ensino Médio, sendo ministrada, então, pela professora Ana Vieira. A palestra vai acontecer na sexta-feira, dia 15 de junho, às 19 horas, com entrada gratuita, vale muito lembrar. Então, divulguem nas suas redes, traga pai, mãe, avó, todo mundo, professores. E a gente vai se encontrar, então, no Centro de Formação dos Profissionais da Educação, que é no Palacete Conde do Pinhal, aqui em São Carlos. Então, a gente recebeu esse apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.
Ana, muito obrigada por todas as informações e pela sua participação aqui na Rádio Fiscar.
Eu que agradeço e estou sempre aberta para poder vir falar sobre o desenvolvimento da criança, sobre o desenvolvimento pedagógico e a Pedagogia Waldorf. Obrigada.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
16 horas mais 25 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias e a Biblioteca Comunitária BCO da UFSCar está sediando a exposição Luiz Carlos Prestes, Fragmentos, Testemunhos Presentes em Sua Linha do Tempo. Essa mostra está reunindo parte do material do acervo do político que foi doado para a UFSCar.
Isso mesmo. Chegaram na universidade pacotes com livros, documentos, correspondências, fotos, quadros, medalhas e outros objetos pessoais do militar e político brasileiro que comandou uma revolução entre os anos de 1925 e 1927. Os materiais expostos são presentes recebidos de familiares e amigos em diversas épocas de sua vida.
A exposição é de graça e qualquer pessoa pode visitar. A jornalista Kelly Godoy já foi até lá e nos traz mais informações. Ela conversou com a Isabel Franco, que é bibliotecária aqui na UFSCar. Vamos ouvir.
Ainda tem muita coisa para ser catalogada, por isso o trabalho de higienização não para. Tudo é feito com cuidado e pesquisa.
Para saber que produto usar para limpar cada objeto, né? Foi feito um registro fotográfico, né? Para mostrar como que estava o objeto quando chegou e como ele ficou depois dessa higienização, né?
O trabalho está sendo feito no acervo de Luiz Carlos Prestes, político, militar, líder revolucionário brasileiro e secretário-geral do Partido Comunista por quase 40 anos. 360 pacotes com livros, documentos e objetos pessoais foram doados para a UFSCar, que realiza a primeira exposição com parte do acervo.
Essa exposição, ela desperta ao visitante a ele imaginar em que época da linha do tempo Preste usou esses objetos, né?
São 33 objetos, como as gravatas tradicionais de Prestes. Chapéu, bússola, garrafa de bolso com iniciais gravadas, caneta tinteiro, a máquina de datilografia, um jogo de xadrez com peças em marfim que Prestes ganhou numa viagem à China em 1959. A miniatura de 1930 mostra uma gráfica clandestina dos comunistas. O gramofone inglês é da década de 20. Já a cítara alemã era tocada por Prestes nos últimos anos de prisão. Mas o objeto que mais chama atenção é a máscara mortuária.
Nas culturas ocidentais, era usado assim, como a lembrança dos falecidos, né? Ou como modelo de criação de retratos. E algumas outras culturas, né, era usado como ritual de sepultamento.
A exposição Luiz Carlos Prestes, Testemunhos Presentes em Sua Linha do Tempo, é aberta ao público.
Vai até 9 de julho. Ela está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas até as 18 horas, né, no piso 5 da Biblioteca Comunitária.
E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Nós continuamos falando sobre educação, pois um projeto de difusão do conhecimento em botânica, realizado no campus Lagoa do Sino da UFSCar, foi um dos melhores trabalhos apresentados na 15ª Conferência Internacional em Sistemas de Informação e Gestão de Tecnologia, que aconteceu na USP.
Tendo em vista as dificuldades na abordagem da botânica na educação fundamental, da pouca oferta de materiais didáticos e, consequentemente, de desafios para despertar o interesse de crianças e jovens nesse conhecimento, os pesquisadores resolveram associar o uso dos smartphones ao gosto pela natureza.
Foi isso mesmo. A pesquisa foi realizada pelo Cláudio Silas Antunes Júnior, que é estudante do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade de Tecnologia, a FATEC, de Itapetininga, com a orientação do Daniel Baron, que é professor do Centro de Ciências da Natureza da UFSCar.
O primeiro passo foi o levantamento botânico das espécies presentes no campus Lagoa do Sino da UFSCar. As informações foram então organizadas em textos que ficaram disponíveis online. Então foram instaladas placas de QR codes no pé das árvores que levam as informações sobre elas.
O campus Lagoa do Sino da UFSCar fica numa região com baixíssimos índices de desenvolvimento humano, ou seja, uma grande pobreza e escassez de oportunidades, o que torna qualquer ação que aproxime a comunidade da universidade de extrema importância. Parabéns aos pesquisadores pela iniciativa.
E até o próximo sábado, dia 16 de junho, você pode colaborar com a campanha de financiamento coletivo do projeto Garateia, que é desenvolvido pelo grupo Zenit Aerospace da USP, aqui em São Carlos. O projeto vai levar diversos experimentos escolares para o espaço. Isso mesmo, qualquer quantia é bem-vinda. E para doar, acesse www.catarse.me/Garateia-E.
A primeira sonda desse projeto, a Garateia-E 2017, transportou experimentos científicos elaborados por mais de 200 alunos de escolas brasileiras para a estratosfera, de escolas tanto públicas como privadas. E agora, esse grupo busca colaboração para financiar a nova edição da atividade.
O grupo Zenit pesquisa principalmente meios de sobrevivência de micro-organismos, mas as crianças participantes do Garateia-E 2018 serão livres para praticar sua criatividade e propor experimentos inovadores, envolvendo praticamente qualquer área do conhecimento.
O projeto tem como principal objetivo a divulgação da ciência e da engenharia, para que jovens do Brasil sejam inspirados a buscar o conhecimento nessas áreas. O grupo acredita que, abrindo esse espaço ao público, centenas de crianças podem ser inspiradas a seguir o rumo da pesquisa tecnológica na sua vida. Ou seja, investir no projeto é investir no potencial científico brasileiro e no futuro do setor aeroespacial do nosso país. Além, claro, de fazer o seu papel de inspirar as novas gerações.
As escolas que já se inscreveram têm até o dia 30 de junho para encaminhar os experimentos que serão lançados à estratosfera no dia 11 de agosto. Veja outros detalhes e faça sua contribuição no site www.catarse.me/Garateia-E. Mais instruções também no site www.zenit.esc.usp.br.
16 horas mais 33 minutos, vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois finalmente começou. E para abrir a primeira Copa do Mundo em seu vasto território, a Rússia optou por uma cerimônia simples. A abertura da competição em Moscou foi um show que uniu o pop inglês de Robbie Williams com a soprano russa Aida Garifullina. Robbie cantou trechos de sucesso como Feel e Rock DJ, mas o ápice da apresentação foi quando ele dividiu os vocais da balada Angels com Aida.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursaram brevemente, dando as boas-vindas aos torcedores e espectadores. A cerimônia também teve uma rápida participação de Ronaldo Fenômeno, o camisa 9 do Brasil nas Copas de 1998, 2002 e 2006, que acenou para fãs, chutou uma bola e brincou com o mascote da competição, o lobinho Zabivaca.
E já na primeira partida do Mundial, rompendo muitos prognósticos pessimistas, a seleção russa foi efetiva. Aproveitou as chances e brindou aos torcedores com uma goleada por 5-0 sobre a Arábia Saudita.
O triunfo consistente logo na estreia faz com que a classificação para as oitavas de final seja um sonho mais palpável para a Rússia. Além de trazer mais respeito e motivação para os anfitriões, o 5-0 nesta quinta deixa o time com um saldo de gols invejável, que pode fazer a diferença em um possível desempate. Líder momentânea no Grupo A, a seleção russa aguarda o confronto entre Egito e Uruguai nesta sexta-feira em Ekaterimburgo, às 9 da manhã, no horário de Brasília.
Essa vitória também fez com que a seleção russa entrasse para a história das Copas do Mundo, pois eles protagonizaram a maior vitória da história em jogos oficiais da abertura, igualando a marca do Brasil de 1954, que venceu o México. E agora também cabe a gente lembrar, entretanto, que em 34 a Itália venceu os Estados Unidos por 7-1 na primeira rodada do Mundial, que teve 8 partidas realizadas simultaneamente.
E para terminar, uma dica de leitura, pois está sendo lançado o livro Abordagem Sem Humor, análise discursiva de quadrinhos em livros didáticos de inglês como língua estrangeira, da autora Ilka Mota, professora da UFSCar e publicado pela editora Apris.
Esse livro, que é direcionado para os pesquisadores da área de análise do discurso, também para professores de línguas maternas e estrangeiras, especialmente de língua inglesa, além de pedagogos e estudantes de letras, vai ser lançado amanhã, dia 15 de junho, às 8 da noite, em São Miguel Paulista, na Escola Estadual Dom Pedro I, no interior de São Paulo.
Também estão agendados 2 eventos de lançamento em Rondônia, no dia 26 de julho, às 14 horas, no campus São José Ribeiro Filho, da Universidade Federal de Rondônia, no Encontro Nacional em Análise de Discurso. E no dia 31 de julho, às 8 da noite, no campus de Arquimedes, da UNIR, quando a autora fará uma palestra.
Tem mais informações no site da editora, em www.editoraapris.com.br. 16:37, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, inclusive sobre a Copa do Mundo, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.